Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. Eu sou o Thales e estou aqui ao lado mais uma vez com o Henrique e com o Betinho. Boa noite, galera. Beleza?
Boa noite. Beleza.
Boa noite, pessoal. Tudo bem?
Então, perdemos, mas ganhamos no final, né? E aquilo que a gente jamais esperaria que fosse acontecer. Aconteceu a demissão do Bill O'Brien. E agora o Texas finalmente vai poder sonhar com um futuro promissor, sai daquele marasmo que estava, né? E agora vai daqui até o final do ano. A temporada, infelizmente, acabou. Acho muito difícil de a gente reverter um 0-4 e transformar nos playoffs, mesmo com uma vaga a mais. Mas a gente vai ser época de muita especulação. E agora o time está atrás de um GM e de um head coach, e a gente vai falar muito sobre isso. Não vamos falar tanto sobre o jogo, porque não tem muito o que falar. Foi a mesma porcaria das últimas 3 semanas. E o foco vai ser todo sobre essa relação que foi Bill O'Brien, o McNair, o nosso dono, a demissão dele e o futuro dos Texans daqui para frente. Então é isso, bora aí pro nosso podcast e vamos debater muito sobre o futuro dos Texans. Antes de começarmos a falar sobre o futuro, vocês querem falar alguma coisa dessa partida? Você tem uma reclamação? Aproveite para criticar pela última vez Bill O'Brien na sua vida e finalmente nos livramos do encosto. Então, Betinho, comece aí suas honras, que você estava tão ansioso por esse momento.
Eu só queria
finalmente
falar...
Finalmente chegou.
A não recepção do Will Fuller foi a melhor não recepção da história da franquia.
Ah, é verdade.
Porque se ele pega aquela bola, isso não estaria acontecendo essa semana, porque provavelmente os Texans converteriam os 2 pontos, virariam na prorrogação.
E pois é.
Falar do jogo, foi mais um exemplo de como a diferença de comissão foi o que mais atrapalha os Texans. O ataque foi de novo inconsistente, dessa vez foi o O'Brien passando as chamadas, então não tem muito o que falar. Só continuou provando o ponto de que esse era o principal problema do time. Ah, a defesa tem problemas, o ataque tem problemas. Tem, com certeza, não tem nem o que falar. Os Texans não são um time de 13, 14 vitórias, mas o grande limitante desse time era a comissão técnica, e então vamos torcer para que agora possa ter novos ares em Houston.
E você, Henrique, quais suas considerações sobre essa partida contra o Vikings, que a gente esperava uma vitória e não veio, mas de bônus, pelo menos, a gente conseguiu a demissão do Bill O'Brien.
Bom, para mim, o que mais me incomodou vendo o jogo era o tanto de tackle que nossa defesa tá errando. É tipo assim, foram quase 200 jardas corridas, né, 162 jardas corridas pro Minnesota. Muitas dessas depois de alguém ter errado um tackle ou alguém ter quebrado um tackle, foi muito erro de tackle, que agora mostra que pode ser um pouco de má vontade com o Bill O'Brien também. Depois que ele saiu, já tem declarações de que ninguém gostava dele. O que mais me incomodou foi isso. E o ataque, como sempre, nos minutos finais, quando o Bill O'Brien não tinha medo de arriscar alguma coisa, o ataque ia bem. Durante o resto do jogo, não.
É uma coisa curiosa, né? Porque toda vez que o ataque ia para passe, geralmente o time chegava bem, isso mostra, como eu sempre falei aqui, que não é falta de talento no nosso ataque. O nosso ataque de perder o Hopkins, ok, tudo bem, mas tem jogadores com capacidade para fazer esse ataque render. É, encher o time de wide receiver e joga com jogo corrido. Então, foi um mau planejamento e que acabou culminando nessa derrota, esse 0-4. Eu, sinceramente, fiquei triste, porque eu não gosto de mesmo que pode conseguir auto-escolha no draft, mesmo que ano que vem a gente não vai ter, mas eu não gosto de torcer para perder temporadas derrotadas, porque você espera o ano todo e chegar na temporada seu time perde é um pouquinho frustrante. Então, mas o que foi de bom foi essa demissão do Bill O'Brien, né, que a gente vai acabar falando agora, que eu, por sinceridade, eu não esperava que essa demissão fosse acontecer hoje, nessa semana. Eu nem estava tão confiante que fosse acontecer ainda nesse ano. Talvez se continuasse, sei lá, perdendo assim, provavelmente seria demitido. Mas por causa da condição de cap para o ano que vem, né? Mas o nosso McNeil surpreendeu. Foi uma coisa que me surpreendeu bastante, porque ele deu tanto para o Bill O'Brien. Ele parecia que ele estava tão encantado com a maneira como o Bill O'Brien vinha comandando, que eu, para ser sincero, não esperava essa demissão nessa quarta semana. E que mostrou duas coisas, né? Primeiro, que o McNair é um cara que está atento às coisas que acontecem no vestiário, e ele não tem pena de cortar, de resolver o problema, né? E segundo, que mostra que o projeto que ele acreditou não foi sólido o suficiente, né? Então, para o próximo... próximo treinador, próximo GM, será que ele vai ter essa confiança? Talvez porque ele seja inexperiente e aconteceu isso, de cair no papo do Bill O'Brien e tudo mais. Mas mostrou esses dois lados do McNair, um lado bom de estar atento às coisas que acontecem nos bastidores, e o lado ruim ter sido envolvida de tal forma, ter dado tanto poder a uma pessoa que no final acabou sendo uma tragédia e prejudicando num curto prazo, que a 2021 vai ser um ano bastante complicado para os Texans. E por isso que eu acho que GM é a peça fundamental para esse time ser competitivo em 2021, porque precisa ser um GM muito esperto, com capacidade de gerenciamento de cap para fazer esse time ser competitivo, porque dá para ser competitivo, mas tem que ser muito criativo. Então, fica aí. Por isso que o GM, para mim, é a parte mais complicada que os Texans vão ter que achar. Queria perguntar para vocês o que vocês acharam dessa demissão. Eu sei que todo mundo gostou no final, mas se vocês esperavam essa demissão por agora, ou se você não esperava que isso daí não ia acontecer num curto prazo, nesse ano, como eu estava esperando. Pode falar, Betinho.
Honestamente, eu não estava esperando essa demissão. Eu até assustei quando eu vi ela no momento, achei que poderia até ser um rumor ou algo do tipo. E claramente não precisa nem falar que ela já deveria ter sido feita, de que os Texans estavam regredindo na temporada. Mas aí é o ponto que eu vou discordar um pouco de você, Thales. Eu acho que, obviamente, a gente precisa ter tanto um GM quanto um técnico bom, mas no momento eu acho que um head coach tem que ser a primeira prioridade. Por quê? Porque, justamente pelo que você falou, os Texans não têm ativos grandes para a próxima temporada, não tem escolha de draft só a partir da terceira rodada. Então a gente não pode esperar grandes mudanças no time. Talvez uma troca ou outra, envolvendo algum jogador como McKinney, às vezes para uma escolha de segunda e algo do tipo. Mas não dá para fazer milagre. A gente teria que ter o melhor GM da liga para fazer um milagre. Então eu prefiro um técnico espetacular que consiga fazer esse ataque, fazer muitos pontos com um time medíocre. Que é uma coisa muito possível. Sabe, se a gente conseguir um técnico ofensivo bom, esse ataque, a gente tinha que deixar um alto, esse ataque tem condição de botar 40 pontos no placar. E aí você pode até dar um gás maior para a defesa jogar melhor. Como aconteceu nos Chiefs, por exemplo. Os Chiefs em 2019, no começo a defesa não estava bem. Tinha muitos problemas na secundária, tinha só uma outra peça na linha defensiva. E o ataque é ganhando jogos, o esquema do Andy Reid perfeito, uma home espetacular e ganhando jogos. E aí com o passar do ano, o Spagnuolo descobriu como tirar o melhor da defesa, como usar o híbrido do Matthew, usar o Thornhill a favor dele para fazer essa defesa ser decente. Foi assim que os Chiefs foram campeões. Então eu prefiro, no momento, achar um técnico com mente ofensiva que realmente revolucione Houston, que é o que não teve durante a época do O'Brien. Eu não acho que o Tim Kelly vai ser esse cara para ser coordenador ofensivo revolucionário. Eu acho que ele pode talvez soltar mais as asas com agora que o O'Brien foi demitido. Talvez ele ouse mais, não sei como era a situação lá dentro. Mas para mim, a demissão do O'Brien tem que trazer uma reformulação ofensiva gigante, um novo olhar para Houston. O Brian foi um cara muito bom para ajustar o vestiário, trazer consistência. Mas chegou a hora de ousar. A gente tá vendo na NFL hoje que quem ganha é quem ousa. Quem sabe investir em ataque com quarterbacks que começa a colocar 40 pontos no placar. Essa temporada tá um pouco distorcida, sim, por causa da pandemia, as defesas estão demorando. Mas é inegável que hoje o ataque importa muito. Então chegou a hora dos Texans realmente ousarem. Tentar o Nico Riley, tentar dar muita grana pro Daboll e nesse estilo.
Eu falo assim por causa da questão que mais nessa parte que o time tá não só cap, né, mas questão também de escolhas no draft. Então eu não sei, hoje eu acho que o McKinney e também a forma como o Bill O'Brien trocou, então deixou uma impressão muito ruim em Houston. Mostrou que é um time muito fragilizado. Então, um cara que for assumir essa como GM, ele vai ter que mostrar muita capacidade para montar um time não forte, mas um time competitivo, que dê para competir já no próximo ano. E ser esperto, né, e achar escolhas no draft, né? Que a gente só tem escolha na terceira rodada. Vai ser complicado de achar. E ainda mais em um ano que teve muitos jogadores do college que optaram por sair da temporada, que não arriscaram. Então, a maioria dos jogadores vão ser escolhidos pelo que apresentou em 2019 e não em 2020. Né? Então, ter um GM com a capacidade de fazer trocas, uma capacidade de até na free agency do próximo ano, vai ser muito interessante para ver como que esse próximo game vai ter que lidar com isso. E em relação ao técnico, eu acho que o Texans, ele vai buscar um técnico dos mais que estão em evidência, né? Não acho que vai fugir muito. Não acho que vai ser um técnico ofensivo e acho que vai ser um técnico que, para mostrar para o Deshaun Watson, que o time vai dar o próximo passo. O time está aqui para buscar o título. Então, acho que vai ser um técnico. Não vai ser uma aposta como o Giants fez esse ano. Ou quem foi mais que trocou de treinador de 2020, que agora eu não lembro. Agora esqueci. Os times.
Giants trocaram, pegaram, né, o especial times dos Patriots. Browns, Stefanski. Tem que lembrar de cabeça. Vikings continuou, Zimmer.
Mas tem, por exemplo, É, o Dolphins. O Dolphins pegou um técnico que o Brian Flores era, tinha acabado de assumir a posição do Matt Patrice de coordenador e apostou no cara. Eu não acho que o Texans vai buscar um cara assim que acabou de sair, só se fosse um cara muito fora da curva, tipo o McVay dos Rams, fosse um cara assim que todo mundo tá... Mas aí é um cara que já tem essa expectativa, e hoje eu não vejo que tenha ninguém nesse estágio, né, de expectativa assim, de algum treinador que... Talvez o que está no Panthers, o Joe Brady, seja esse cara, mas...
Ah, o Joe Brady, pra mim, eu falei do... A gente falou do Lincoln Riley, até vai falar mais pra frente, mas ele é um exemplo ótimo de como um técnico pode chegar do college arrebentando. O ataque dos Panthers é limitado, pra não falar outra palavra, a linha ofensiva tem seus problemas, e o ataque tá voando.
Uhum.
O Ted Bridgewater, ele é um quarterback que já teve seus momentos, mas que é limitado, tem problemas pra passar em profundidade, e o ataque tá voando.
QB mediano, na média.
E o ataque é fantástico, eu vejo... O condensado dos Panthers, você vê o ataque e fala, nossa, que ataque bonito de assistir. Ele é condizente. Uhum. Condizente, é fantástico.
Pois é, aí talvez acho que se o Panthers tiver. O Panthers tá o quê? 2-2? 1-3 na temporada? É 2-2, né? Acho que.
Não, 1-3, né?
1-3, eu tenho que ver aqui. Mas...
Cardinal só. Mas assim, tá 1-3, o que pra eles é ótimo, que eles querem reformular o time. Não, 2-2, perdão. Tá 2-2 e querem reformular o time. E os dois jogos que eles perderam assim, dando trabalho.
Uhum.
E é um time que tem muito mais buraco que os Texans, por exemplo. Não tiveram tabela fácil também.
Sim, sim. E é um time que tá passando por processo de reformulação, né? Saiu muitos jogadores. Então talvez o Joe Brady, dependendo de como for desenrolar a temporada, apareça. Acho que, assim, especular técnico agora... só se for os que já estão em evidência, né? O Brian Dar, técnico o head coach do coordenador ofensivo do Bills, do Ravens, do Chiefs. Por enquanto é essa galera aí. Então, e também não acho que assim, ninguém vai contratar, vai liberar para o Texans negociar o seu coordenador por agora, né? Então. A gente só vai ter saber assim quando terminar a temporada. A gente pode soltar aí algumas intenções do Texas, né? Mas a gente vai debater ainda de quem a gente quer para quem a gente espera que o Texas pegue. Henrique, o que você achou da demissão do. Você esperava também? Ou foi uma surpresa como foi para mim e para o Betinho?
Foi uma surpresa. Eu achava que ele ia ser demitido em algum momento dessa temporada, mas eu não achava que ia ser já agora, porque sempre ele tem... os dois primeiros jogos foram contra dois times muito bons, então só os últimos dois jogos que foram derrotas que realmente não podia ser derrota. E aí, por causa de um jogo que a gente perdeu contra um time muito ruim, dos Vikings, porque assim, o time deles tava 0-3 também. Eu não esperava. E disso de possível contratação, para GM ou head coach, eu concordo com o que o Thales falou, que no meio da temporada a gente não deve conseguir tirar ninguém de nenhum time, assim, algum coordenador ofensivo, então não tem nem como contratar agora. Por outro lado, general manager você já consegue tentar trazer alguém, mas é mais fácil ser liberado no meio de temporada, assim. Então, não que eu ache que seja melhor trazer o GM primeiro ou o head coach primeiro, mas eu acho que a gente vai acabar conseguindo um GM primeiro, porque é mais fácil de conseguir. E também, aí só coisa, eu não ficaria surpreso se o Texans inovasse um pouco para GM e deixando meio que o Easterbike já tá supervisionando. E aí coloca. Eu vi gente no Twitter falando, mas era zoeira. Tipo assim, André Johnson, novo GM dos Texans. Não acho que seria um grande absurdo, não.
Mas eu acho que seria... Acho que pela situação, eu acho que o Texas vai buscar um GM... ou um GM experiente, que já teve... teve alguma experiência, e eu vi muita gente falando, citando o John Dorsey, ou então algum GM que, de algum time que comprovadamente você vê que teve de uma franquia estável, né? Ou de algum time, por exemplo, o Chiefs teve, são três GMs que passaram pelo Chiefs que estão na NFL como GMs de outras equipes, né? O Ballard passou por lá, e acho que o do Seahawks também, se eu não me engano, passou por lá. E acho que vai tentar ou buscar algum GM de alguma franquia, tipo Cowboys ou do 49ers, são equipes que vivem na pressão, então, porque a pressão vai ser grande, né? O Texans é uma equipe que não tem a tradição de muitas equipes, mas é a oitava equipe mais valiosa da NFL. Então, aí você vai pegar um time que precisa dar uma resposta, que precisa, você ter um quarterback que é top na NFL, né? Que a gente tem muita expectativa dele para dentro da liga. Então, a gente vai pegar, tem que ser algum GM mais com essa capacidade de gestão e menos inexperiente, que eu acho que é o que o Texas deve buscar, né? Pelo menos é o que eu imagino. Eu não sei vocês. E surgiu muitos nomes aí, e eu vou até citar aqui. Surgiu do Colts, Ed Dodds, o Mike Borgonzi, que é do Chiefs, dois do Bills, que para mim talvez seja o melhor GM da liga hoje, o GM do Bills, que é o Dan Morgan e o Joey Schoen. O Louis Riddick, que o Betinho gosta bastante, né, Betinho? E aí tem o Nick Cassiro, que Texas tentou ir atrás, eu não sei se vai tentar de novo. Tem o Will McClay, que tentou quando o Rick Smith foi demitido. O Alonzo Highsmith também é a mesma coisa. Então, acho que são, se você olhando assim, acho que é mais ou menos isso daí que o Texas vai buscar. Alguém que já está desempenhando o papel ou de uma franquia muito importante, ou alguém muito experiente, e não acho que vai ser uma aposta, assim como eu não acho que vai ser uma aposta com alguém desconhecido para assumir como head coach dos Texans. E o que, que vocês acham aí dessa lista? Henrique, o que, que você está esperando para a GM?
Bom, essa lista aqui dos mais falados são... tirando com algumas, com exceção, até que agora não, os Patriots também. Todos têm quarterbacks móveis no time. Eu sei que não é para head coach, para montagem de esquema e coisa assim, mas a filosofia de jogo de um GM importa muito na escolha do head coach. O Nick Cazerio ficou anos lá no Patriots, era o único que não tinha essa mentalidade de quarterback móvel, mas assim que teve a oportunidade de trazer o Cam Newton, trouxe e estava jogando muito bem até ele pegar a corona. Então eu gosto dos nomes, acho que pela conexão, a gente tem que ver se o Jack Easterby vai continuar. Por quanto tempo? Porque ele tem uma proximidade com o pessoal dos Patriots. E aí já vi especulações de ser o Nick Cazerio e o coordenador ofensivo dos Patriots para head coach ou para alguma função. Então, eu acho que a gente tem que ver quanto tempo o Easterby ainda dura. Se for realmente ele vai continuar e demonstrar que ele está tomando conta, eu acho que tem muita chance de ser dos Patriots. Mas, no geral, gosto de qualquer um desses que falou. Talvez não muito do Seahawks, que assim, o time deu uma caída boa recentemente e não conseguiram fazer muita coisa.
Bom, primeiramente, eu acho que a gente não vai ver muito falatório disso até mais ou menos o final da temporada. Porque os times começam a entrevistar técnicos e general managers que já estão empregados lá pela semana 15, 16, 17, antes dos playoffs. Isso costuma acontecer, tanto que até na temporada passada, é lá pela semana 15 que começa a surgir o rumor que o Caseiro vai virar GM dos Texans e de repente dá tudo errado e o O'Brien vira GM também. Então, eu acho que até lá a gente não vai ter nenhum rumor. Dos nomes que surgem, o que eu mais gosto é o Daboll, porque ele é um coordenador ofensivo que se mostrou completamente adaptável ao que o quarterback precisa. Se o Josh Allen tá voando hoje nos Bills, é por conta do trabalho que ele teve lá. Ele literalmente moldou o esquema ofensivo inteiro ao que o Josh Allen precisava. Você precisa passar em movimento por enquanto? Então, por enquanto, você só vai passar em movimento. Você precisa aproveitar o você precisa de muito play action para ter pocket mais limpo, você vai ter play action. Você é bom correndo, então a gente vai dar muita corrida designada para você. É por isso que eu gosto. Eu acho que ele poderia moldar muito bem ao que o Watson realmente pode trazer de melhor para um ataque. Como uma arma correndo e passando, com muitos passes em profundidade, mas sempre com uma válvula de escape para a linha ofensiva, com muito play action, muito ramp as option. Então eu gostaria dele por isso. É o cara que mais me atrai. Evidentemente, o BNM também está na lista, mas eu fico um pouco para trás porque é aquilo, a gente não sabe o quanto que ele interfere naquele ataque dos Chiefs. Obviamente, a maior participação e genialidade vem do Andy Reid. Mas, como saíram tantos técnicos inteligentes dessa árvore do Reid, eu fico um pouco mais tranquilo, acho que poderia ser bom. De General Manager, já falei que gosto do Louis Riddick. Para quem não conhece o Twitter dele, ele está sempre comentando coisas boas. É um cara que tanto na fala dele sobre assuntos do cotidiano e sobre o futebol americano, ele é um cara que parece que vai trazer uma experiência boa para General Manager, apesar da inexperiência. Mas ele é um cara que realmente entende do que acontece dentro de campo. Não sei se vocês chegam a assistir pelo SAP, mas no Monday Night Football agora ele é um dos comentaristas e tá bagaçando, ele entende muito. Então gostaria. E do próprio Caseiro, porque o trabalho dele de organização nos Patriots é bom, mas é um cara também que a gente nunca ouviu muito falar, então fica um pouco com o pé atrás. Até por isso, volto a ressaltar, prefiro focar em técnico, mas só vai ser no fim da temporada.
Eu acho que a questão mais do Caseiro é essa coisa de ser jogador do mais um do Patriots, né? Então acho que o Texas tem que se livrar disso. O Texas passou 7 anos tentando imitar o Patriots e não foi a lugar nenhum. E o time precisa criar sua identidade própria. A gente vê que as franquias que fizeram sucesso e que acabou, de certa forma, conquistaram ou chegaram no Super Bowl, tiveram sua cultura própria, né? Você tinha lá o Seahawks com a Legion of Boom, você teve o 49ers com o Jim Harbaugh. Você teve o Eagles com o Doug Peterson, o Broncos com o Gary Kubiak e tudo mais. Então, você vê que foram várias formas de se chegar, que N time chegar no Super Bowl, seja via free agency, seja focando no draft. Então, o Texans, ele tem que esquecer que o projeto Patriots não deu certo, não vai dar certo, e tem que buscar sua própria cultura. E a NFL é muito disso, né? É de muito você criar uma forma de vencer e os outros times tentam copiar você, né? Então, É, acho que é o que eu mais quero e por isso que eu não aceitaria mais o Cassio. Não é pela falta da capacidade dele, mas é de buscar sair dessa imagem de ser o Patriots da AFC Sul, né? Então o Texas acho que... E acho que pelo que o McNair fez com o Bill O'Brien, acho que a gente está perto disso, né? Pelo menos eu acho que a gente pode almejar isso, de ser um time que vai criar sua própria cultura para vencer. Então, é, assim, GM a gente acaba não sabendo muito, é o que, se o cara é bom ou não, a gente mais sabe pelo que os jornalistas falam, né? Coisa de bastidores mesmo, que quando aí sai alguma informação sobre como o cara é bem visto na liga, né? Então, acho que GM, assim, a gente só vai saber se o cara vai ser bom ou não quando tiver alguma coisa mais avançada e sair notícias como essa pessoa influenciava no seu time, né? É o que dá para saber. Sobre head coach, que vocês acham? O Betinho até começou falando do Brian Daboll, o coordenador ofensivo. Eu acho que o Lincoln Riley, do head coach de Oklahoma, é um nome que eu me agrada. Eu acho que eu tô entrando muito nesse... Começando a entrar nesse time Lincoln Riley na NFL. E acho que seria um cara... O que ele fez com o Mayfield e o Kyler Murray. O Kyler Murray foi de Oklahoma, né? Se eu não me engano. Acho que ele pode fazer isso. A gente estava falando aqui de Joe Brady, de um ataque forte, mesmo com peças não tão boas, não vou dizer que é fraco, mas não tão de alto nível, mesmo assim rendendo. Acho que o Riley pode fazer esse desenvolvimento do Watson. Dabo Swinney, eu acho que é muito... Sinceramente, eu não... Acho muito caro o Texas pagar. Ele tem um contrato de 9 anos. Ele assinou um contrato de 10 anos, 90 milhões. Tem mais 9 anos. Acho que o Texas não vai pagar a multa. Deve ser uma multa extremamente cara. E também não acho que o Texas vai pagar um salário, sei lá, 9 milhões, acima de 9 milhões, né? O Riley, eu acho que já... Acho que pode até acontecer. É um contrato ali de 6 milhões, não é um contrato, acho que, para um time que tem, como eu falei, Texas é a 8ª equipe mais valiosa, então é uma equipe que tem grana. Então pode tem dinheiro para bancar um técnico mais... um salário maior, né? 6 milhões? Acho que daria para bancar o Lincoln Riley, né? Mas parece que ele rejeitou o Cowboys, então saber o motivo por que ele rejeitou o Cowboys, o que fez ele não ir para a NFL naquele ano, será que é porque ele quer ficar em Oklahoma ou porque ele não achou que seria o momento certo de ir para um time que tem um proprietário que ele não te dá tanta liberdade para você trabalhar, né? Acho que no Texas, mesmo que com essa influência do Bill O'Brien, acho que o McNair pode dar essa liberdade do Riley implantar sua filosofia. O Brian Daboll, que o Betinho citou, é um cara que... O que ele está fazendo com o Josh Allen, que todo mundo pensava que ia virar bust, e até agora vem sendo um dos principais quarterbacks nessa temporada, fazendo o ataque do Bills ser a força maior desse time, né? Pelo menos em 2020. Também é um cara que, pô, o trabalho dele é mais perceptível do que o trabalho do Eric Bieni, né? Como a Beth falou, a gente não sabe até quando que tem influência ali do Bieni e tem influência e do Andy Reid, que o Andy Reid a gente sabe que é um excelente head coach desde a época que ele era do Eagles. Então, tem alguns nomes assim, o Greg Roman também é um nome que muita gente cita. Josh McDaniels, eu não gosto do Josh McDaniels, desde que ele fez aquela coisa de declinar os Colts. Acho que se confiar nesse cara, sinceramente, eu não confiaria, né? E porque, pô, fez o time contratar comissão técnica e depois declinou, então é sacanagem. E, assim, técnico defensivo, acho que Texas não vai buscar. E se, acho que também não tem ninguém, assim, que, ainda mais nesse ano que os ataques estão dominando, para chamar atenção e virar um head coach para a próxima temporada. Mas é o que eu falo, acho que o Texans vai buscar um head coach que vem se destacando na liga, né? Que não é um head coach aposta, não é um cara para você estar construindo ali, tentando construir uma cultura, uma filosofia, recomeçando do zero, como foi como eu citei, o Miami, o Giants, que apostaram em head coaches pelo projeto que ele deve ter impressionado nas entrevistas, né? Eu acho que o Texas vai buscar um cara mais certo. Eu acho que não vai fugir muito dos nomes mais tops que estão surgindo. Seja ele vindo por college, que eu acho que é um pouco mais difícil do Texans buscar, ou na NFL com os coordenadores mais badalados. E você, Henrique, o que, que você espera e o que, que você queria para o próximo head coach dos Texans?
Bom, o meu favorito é o Daboll também. Eu acho que ele tem mais autonomia, ou pelo menos aparenta ter, no ataque dos Bills do que o Bieniemy tem no dos Chiefs com o Andy Reid, então eu acho que ele já está mais pronto. Eu não acho que não faz sentido alguém com mentalidade defensiva. O problema de defesa dos Texans não é de treinador, é de jogador e de teco errado e coisa assim, diferente do ataque, que tem jogadores bons, assim, os 11 titulares são jogadores bons. Ah, tem problema na linha ofensiva, o Fulton não é tão bom, mas se comparar com linhas ofensivas que a gente já teve e quarteto de wide receiver e dupla de running back, a gente nunca teve com tantos nomes bons. Então aí a culpa é mais de treinador. Então, e o Daboll já, ele conseguiu moldar o Josh Allen, que é o quarterback que mais evolui. Ele não teve um ano de calor brilhante, mas todo ano ele está um pouco melhor, porque coloca o time para jogar no estilo de jogo que é mais confortável para ele. E consegue ganhar. Quase ganhar da gente ano passado, nos playoffs, no Wild Cards. E eu acho que o Daboll já seria mais pronto, mas assim, ele não vai abandonar o Bills no meio de temporada. Então, independente de quem for, eu acho que o único jeito de já anunciarem agora é se for alguém de college que fica anunciado que acaba a temporada de college, ele vem para Houston. Mas a gente vai esperar até dezembro.
Eu reiterando, então, siga a linha do Daboll, ele é um cara que eu gosto muito. E eu acho que ele poderia deixar os Bills, caso os Bills tivessem uma nova decepção na pós-temporada, cai sendo uma rodada divisional e aí viesse o chamado dos Texans, principalmente se isso fosse causado por um problema do Josh Allen. Mas, repito, Daboll, BNM, Lincoln Riley, qualquer um desses, para mim seria um ótimo avanço para Houston. São nomes excelentes, nomes ofensivos que trazem inovação para o ataque, que podem fazer o Deshaun Watson explodir, porque o que falta é ele dar o outro salto de patamar. O que a gente sempre espera é que o Deshaun dê o salto para virar MVP. Ele ainda não deu esse salto. A gente achava que poderia ser esse ano, não foi. Então a gente precisa de um técnico que faça dar esse salto. Existem vários nomes que prometem fazer isso. Então eu não vou me fixar em um. Gosto, repito, gosto da Ball pelo que ele fez com o Josh Allen, como ele se adaptou. Mas Riley, BNM, até o próprio Josh McDaniels, talvez, são futuros treinadores que vão agregar muito para os Texans.
E o que vocês acham do Jim Harbaugh? Que ele chegou com um hype absurdo lá em Michigan, transformou Michigan num time competitivo que não vinha há muito tempo, mas parece que não é o que saiu que o time estava esperando, né? Vocês acham que ele ainda pensaria hoje em voltar para a NFL ou vocês acham que ele fica por lá por mais tempo?
Ah, é difícil falar do Jim Harbaugh, porque aqueles 49ers de 2012, 2013, que chegou no Super Bowl com ele mais o Greg Roman, são fantásticos. São fantásticos. São.
É um time que marcou, né?
Revolucionário, é um ataque revolucionário, não tem o que falar. Mas depois, e de verdade, pra mim, a queda dos 49ers nem tem tanto a ver só com ele. É uma questão também que tem a ver com a administração. Nem deveria, talvez, ter sido demitido. Mas a gente olha pra Michigan, Michigan está estagnado. E ele mesmo fica de boa lá, sabe? Eu gosto do Jim Harbaugh. Eu acho que ele merece, vai ter outra chance na NFL. Só que eu olho pra ele com um ar duvidoso. Eu olho pros 49ers e falo, pô, o trabalho deles e com o Greg Roman foi excelente, mas, pô, faz tempo, olha como Michigan tá, Michigan não dá o passo à frente, então, caso todo mundo dê o toco, vale arriscar, mas senão ele não é nem primeira, nem segunda, nem terceira opção.
Uhum. Eu também acho, é porque assim, quando ele foi pra Michigan, eu falo, pô, Michigan vai voar, e realmente foi muito bem, acho que no primeiro e segundo ano, né? Eu não acompanho tanto college, mas Michigan vinha de temporadas bem ruins, assim, pelo que eu me lembro, e ele fez o time não só de questão de temporadas vitoriosas, né? Mas melhorou o recrutamento de Michigan, né? Acho que passou a recrutar melhores jogadores. Mas hoje, 2013, ele, 7 anos depois, o que, que ele vai trazer de novo para a NFL? Não sei se repetiu o que aconteceu, e nem acho que o Watson é parecido com o Kaepernick. Acho que o Watson, ele tem uma capacidade de passe muito melhor do que era o Kaepernick. E o Kaepernick, eu acho que tem uma capacidade melhor correndo do que o Watson, né? Mesmo que o Watson corra bem. Então, não sei o que ele poderia trazer. Mas também seria um técnico mais experiente. Um técnico que como eu falei, pro momento do time, acho que seria interessante de buscar um treinador que tem bagagem, que sabe, que já chegou num Super Bowl, né? E fez um time ser bastante competitivo. Então, não sei o que Texans pensam, mas também eu não iria nessa... Acho que ele não seria minha primeira opção. Minhas primeiras opções, né? Outro nome que muita gente fala, hoje pelo menos já cogitou, é o David Shaw, mas Eu vi que nos últimos, pelo menos nos últimos anos, ele não foi tão citado assim. Vocês gostam do nome ou você acha que o David Shaw já passou do tempo dele e não é, também ou seria uma aposta como é um, sei lá, algum coordenador? Seria essa aposta que a gente não tá esperando, que a gente não acredita que vai acontecer em Houston?
Honestamente, eu acompanho muito pouco o trabalho do David Shaw. Não é um nome que me agrada, assim, logo de cara, quando a gente vai falar dele. E até porque Stanford também não é um time que teve muito destaque nos últimos anos. Então, fico com o pé atrás. Se a gente for lá para técnico de college, que eu gosto, eu prefiro Lincoln Riley. Mesmo exemplo do Joe Brady, é um cara que revolucionou o ataque do time que ele tava. Então, melhor desse jeito.
Eu concordo. Assim, eu também eu não acompanho muito college. Mas o time de Stanford não é nenhum time revolucionário ofensivamente que a gente acaba vendo coisa assim. Então eu não acho que valeria a pena para esse momento dos Texans trazer alguém do college se não fosse assim, alguém que não jogue no modelo NFL. Modelo não, NFL, modelo padrão, que não seja tão de inovação, que eu acho que o Texans precisa de alguma coisa diferente. Aproveitar que os dois running backs recebem, tinham um tanto de tight end bom, agora eu não sei se tem algum saudável, e com quatro wide receivers muito rápidos, o Texans tem que aproveitar isso, jogar, e college tem muito disso também, que as defesas são mais fracas um pouco, então a galera consegue ter quatro wide receivers mais rápidos que a defesa em campo ao mesmo tempo. Mas não seria o caso de Stanford, que não chega a chamar a atenção. Eu ainda prefiro o dos Bills mesmo. E acho que não vai ser anunciado por agora.
Vai ter muito, muito tempo para buscar, analisar. E, como eu falei, acho que vão esperar a temporada aí para ver se alguém desponta, né? John Brady aí pode ser um cara que pode despontar. O Kellen Moore também, que é um cara que ele fez com o Prescott, começou na temporada passada e tá fazendo nessa temporada. É uma coisa que é um cara que pode aparecer no futuramente, né? Mas é isso aí. Eu acho que GM vai pipocar mais por enquanto. Acho que vai definir muito rápido, ou pelo menos acho que até dezembro deve sair alguma coisa. E head coach é só depois da temporada, da temporada regular ou depois dos playoffs, né? Então é isso aí. Quero agradecer Betinho e Henrique por ter participado do podcast. Podcast que trouxe muita alegria, mas é ruim a gente estar 0-4 e não vamos fazer nem preview do jogo contra o Jaguars, mas a gente espera que ganhe. Se tem palpites para o jogo contra o Jaguars?
Uma coisa, Thales, se o preço da libertação é ficar 0-4 e provavelmente não ir nos playoffs por um ano, eu pago esse preço. Eu prefiro isso do que ficar na mediocridade para sempre. Então eu pago esse preço, a gente pode provavelmente ir fora dos playoffs, mas tudo bem. Mas falando do jogo, eu aposto na vitória não só pelas condições de time, os Texans são mais time que o Jaguars, mas eu acho que o time vai vir realmente feliz pro jogo, liberto, com aquele sentimento de ok, agora a gente não tem mais que provar nada, o cara que tava limitando a gente saiu, então vamos só jogar, fazer o que a gente sabe fazer. Então acho que eu tô numa expectativa de uma vitória até por umas duas posses de bola.
E você, Henrique?
É, eu tô na mesma expectativa. É... coloquei o Deshaun Watson de titular nas minhas ligas do Fantasy e eu tô esperando o jogo de 4 touchdowns pra cima, porque a defesa dos Jaguars, isso que faltava nos Texans, né, criatividade de jogada, pode ser que agora sem o Bill O'Brien, logo de cara, assim, jogada que já tem no playbook e que deu certo nesses jogos, é só começar a chamar essas jogadas. Então, se porque essa demissão do Bill O'Brien também é um recado para isso. Mesmo o Tim Kelly ficando, ele sabe. Então, eu tô chutando o Texans mais de 30 pontos.
Também acho que vai, que a gente pode ter uma vitória aí para dar aquela moral pro time, né? Mas então é isso, pessoal. Sigam a gente lá no Twitter, no @ Texanos Brasil. Siga o Betinho também lá no Twitter dele. É, qual o seu Twitter, Betinho?
@ Roberto _ Urai.
Pois é. E a gente tá lá no Instagram. E as próximas semanas aí a gente, conforme vai saindo as notícias, a gente vai falando aí, especulando sobre GMs e treinadores. E vamos que vamos aí pro restante da temporada. Então é isso, quero agradecer Henrique e Betinho mais uma vez e até a próxima, pessoal.
Valeu, galera.
Valeu, até mais.
Beijo.